Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do 16º episódio do Made in Tech. Desta vez vamos falar do resumo tecnológico da semana e temos um convidado especial, Pedro Troia, diretor da PC Guia.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Pela primeira vez estamos a colocar o resumo da Semana Tecnológica num episódio, ou melhor, numa parte em separado, portanto estamos aqui a estrear este modelo. Desta vez a minha colega Cátia Rocha não vai poder participar e por isso temos um convidado especial. Convidámos Pedro Troia, diretor da PC Guia há vários anos, uma das pessoas em Portugal que mais percebe tecnologia do ponto de vista do consumo e que nos traça aqui alguns dos destaques que ele faz da Semana Tecnológica. Vamos do espaço até aos chips nos computadores, portanto uma conversa variada. Chega da introdução, segue então a conversa com Pedro Troia. Olá Pedro, obrigado por participares aqui no nosso resumo da Semana Tecnológica. O que é que tens para nos dizer do ponto de vista daquilo que foi a Semana Tecnológica?
Olá João, olha, esta semana foi uma semana muito marcada pelo Elon Musk e pela SpaceX. Em primeiro lugar, uma coisa que não foi falada todo, só em alguns grupos nas redes sociais, que foi a chegada do programa de testes do serviço de internet via satélite da Starlink, que já pode ser encomendado em Portugal. Aquilo permite, basicamente, estar sem qualquer ponto do mundo e ter acesso à internet com velocidades decentes. À volta, neste momento está à volta dos 200 megabits, mas ele diz que poderão chegar aos 300 ou, e por aí fora. Mas isto não é para todos, porque não é para todos.
Deixa caro,
é isso. É muito caro. Neste momento, o equipamento tem que ser comprado, custa 499€, mais uma mensalidade de 99€ por mês. E isto é só no período de testes. Porque a ideia daquilo é ser um negócio de escala, portanto, quando houver mais pessoas, os preços em princípio viram por aí abaixo, mas para já, ainda é muito, muito caro. Agora, já se pode usar, e é uma coisa interessante.
Sim, porque... um caminho que se começa a fazer.
Exatamente, e aquilo... tem umas particularidades giras, porque aquilo é tudo feito através de uma app, a própria app diz para onde é que a pessoa tem que apontar a antena do satélite, e o próprio sistema é todo portátil, ou seja, aquilo está montado num tripé e tem uma mala e a pessoa pode levar aquilo basicamente para onde quer que esteja. Eu penso que a ideia dele, num futuro mais ou menos breve, será estender aquilo aos carros da Tesla, provavelmente, integrar o serviço dele. No carro,
dando aí acesso à internet em qualquer lugar no mundo aos carros da Tesla, não é?
Exatamente, e com a vantagem que ele não terá de pagar o acesso às
vários operadores que pudessem ser, se mudássemos de país, não é? Havia essa questão.
Exatamente.
Nesse ponto de vista, eles estão a expandir todo esse ecossistema, porque ainda no início do ano, em janeiro, fizeram o maior lançamento da história, num só lançamento, de satélites. Foram mais de 140 satélites lançados para a atmosfera num só lançamento. O que é impressionante e provavelmente vai ajudar aqui a tornar os preços também um pouco no futuro um pouco mais baixos.
Exatamente, eles têm permissão para ter à volta de 30 mil satélites em órbita. Segundo a Starlink, o serviço vai ficar operacional com 12 mil. Isto depois, mais tarde, irá levantar outros problemas políticos, por exemplo, que em certos países poder aceder à internet livremente não é propriamente uma coisa muito desejada.
Na China, não é?
Na China, na própria Rússia. A Rússia até já anunciou que quem for apanhado a usar o serviço da Starlink poderá ser multado. Portanto,
pois, tempos estranhos, tecnologia interessante, mas também tempos estranhos nesse
exatamente.
Há mais notícias da SpaceX, não é?
Starship. O Starship 10, portanto, o décimo protótipo da nave que teoricamente irá permitir a ida a Marte ou à Lua. Finalmente,
é o foguetão, não é? O foguetão que leva.
É o foguetão, é a parte de cima da nave, porque a parte de baixo será um foguetão normal que aterrará, portanto, que ele, semelhante ao que ele já usa para os lançamentos dos satélites e para ir à estação espacial. Ele, à terceira tentativa, conseguiu aterrar.
Parecia que estava
Cinco
tudo a
horas.
correr bem, não era?
Exatamente, só que 10 minutos depois aquilo explodiu tudo. Pensa-se que terá sido por um problema com os. A nave, na parte de baixo, tem uns pés que supostamente abrem para ela aterrar, para ela apoiar no chão, e parece que um ou dois desses pés não estavam corretamente colocados, e a nave acabou por tombar um bocado e pronto, e acabou
Depois explodiu.
por
O,
explodir.
eu devo confessar que eu vi isso em direto e os outros explodiram logo quando ela tenta fazer a descida,
Sim.
não é? Ela sobe para elevar e depois faz a descida para voltar ao ponto de origem.
Exatamente.
Os outros rebentaram logo. Mas este, pá, eu devo confessar que parece ficção científica quando vemos o que aquilo parece estar a subir, o foguetão está a subir, a Starship está a subir, de repente desliga os motores. Começa a
Exatamente.
descer, parece que está a cair vertiginosamente e sem controlo, e ao cair vertiginosamente, de repente liga outra vez os motores para se controlar
Exatamente.
e depois pousar. É
Exato.
ficção científica autêntica, é mesmo incrível ver aquilo funcionar daquela forma, nunca vi nada assim.
Este teste teve uma particularidade, porque os motores, ele nos outros dois testes anteriores, ele tentou aterrar só com um dos motores ligado. E desta vez ele fez grande parte do caminho descendente com os três motores ligados e só desligou dois no final. Porque ele parece que chegou à conclusão que a nave, portanto, ele não conseguia controlar bem a nave a descer só com o motor. E daí ele ter conseguido, parece-me a mim. Estavas a falar da questão da ficção científica. A própria nave faz-me muito
Inspirada, não
lembrar
é?
aquelas, não sei se viste, se calhar não, o Flash Gordon dos anos 30, as naves eram basicamente iguais a estas.
Iguais. Eu ouvi uma entrevista do Elon Musk a explicar que ela, a parte de cima do cone não era suposto ser assim, os engenheiros tinham feito de outra forma. Foi o Elon Musk que disse: será que não podiam tornar-se um pouco mais arredondado para ser mais bonito, mais espacial?
Exato.
Portanto, ele sempre preocupado também com o lado estético
Da
e
coisa,
cinematográfico. Ele gosta das ligações a Star Wars, a Star Trek, enfim.
exato. E aquilo ainda vai levar mais uma série de coisas que neste momento não são necessárias para os testes, que é um escudo de calor, de um dos lados, para permitir a reentrada na atmosfera, porque só aquele objeto feito de aço inoxidável, aquilo não aguentaria uma descida para a atmosfera a alta velocidade, obviamente.
Sim.
Mas estamos no bom caminho. Eu acho
Sim.
que ele quer levar também foi anunciado esta semana que um dos grandes investidores da SpaceX, um bilionário japonês, vai fazer a primeira viagem à Lua. Não é bem uma viagem à Lua, é uma viagem. Vai fazer uma órbita à volta da Lua e depois volta para a Terra. E até está a oferecer bilhetes para quem quiser ir. E é em 2023, supostamente. Portanto, vamos ver se ele consegue.
Temos muito interessantes no espaço. Nós, a semana passada, entrevistámos o astronauta análogo português João Lousada, que vai se candidatar a astronauta da ESA, que acaba agora no final deste mês as candidaturas, 13 anos depois. Temos entrevista com ele e depois também com outra candidata, que é Marta Oliveira, que está neste momento no Porto Espacial Europeu da Guiana Francesa. E por acaso, uma das coisas que eu não sabia bem, mas que o João Lousada refere, é que o primeiro astronauta europeu a viajar pela SpaceX vai ser já no final de abril, pela Crew Dragon, que já levou o ano passado uma tripulação, na sua primeira missão para viagens até à Estação Espacial Internacional. E agora, no final de abril, vai levar o primeiro europeu, que é um francês e que vai ser controlado, de certa forma, por este João Lousada, que é diretor de voo do
Exato,
Centro
diretor do.
Columbus. Exato, portanto, ou seja, é um português, acaba por ser aqui o diretor de voo deste primeiro europeu, que é o Thomas Pesquet.
PSQ, que vai, pela primeira vez a bordo da SpaceX, antes era pela Soyuz, que ainda vai continuar, que é da Rússia, não é? A nave russa. Agora há uma alternativa, ele falava mesmo a importância que tem a ver esta alternativa, além da Rússia, para transportar astronautas para a Estação Espacial Internacional.
Exato.
Antes era mesmo só
Mas
a Rússia.
As diferenças entre a Crew Dragon e a Soyuz são...
são incríveis.
Um é um
modelo
T
muito
e
antigo.
E um Tesla, exatamente.
Um é muito, um modelo muito antigo. Este é um modelo que já testou tecnologias que ainda nunca tinham sido testadas, que tem um
potencial aquilo basicamente,
incrível.
Não, se reparaste naquela transmissão que eles fizeram da primeira tripulação que foi para a Estação Espacial, a nave não tem quase botão nenhum. Se olhares para o cockpit, sei lá, da Space Shuttle ou da própria Soyuz, aquilo são interruptores por todo lado. Portanto,
sim, e ecrãs,
tudo aquilo...
ecrãs táteis.
Exatamente,
que não é, muito
é tudo software.
Espaço, por acaso.
É tudo software e automático. Portanto, acredito que assim, num futuro mais ou menos próximo seja possível pessoas com um treino mínimo conseguirem ir ao espaço de uma forma fácil, lá. Não, claro que terão sempre de ter algum treino, mas
sim, não, é preciso
não
grande
será que não precisam
voo.
De ser super cientistas para
exato.
Conseguirem chegar lá.
Saindo aqui um bocadinho do tema do espaço, temos a Microsoft lançou alguns produtos, alguns futuristas, alguns a pensar no futuro esta semana. Eu destacaria o Microsoft Mesh, que utiliza aqui os óculos de realidade aumentada, eles chamam Mixed Reality, portanto realidade mista, pode ser aumentada ou virtual, que são os HoloLens, que são óculos que ainda estão, já têm na sua segunda geração, mas ainda são, de certa forma, protótipos que as empresas podem comprar, mais de 2 mil euros, mas o que eles mostram aqui no Microsoft Mesh é o que eu diria o futuro dos encontros por Teams, agora são, ou por Zoom, agora são videoconferência, com estes óculos é como se os nossos colegas ou amigos estivessem connosco na mesma sala,
exatamente.
E eles mostram de facto vídeos impressionantes, que acredito que ainda possa demorar até chegarmos a uma forma mais massificada disto, mas eles já querem disponibilizar para empresas este formato que não é, lá está, não é bem realidade virtual, é mais realidade aumentada, porque de facto conseguimos ver aquilo que está à nossa volta, os objetos estão à nossa volta, mas dentro dos objetos que estão à nossa volta vemos as pessoas lá ao nosso
exato.
Lado, podemos interagir
Os
com elas.
avatares, ou avatares,
Exato.
ou mesmo fotos das pessoas,
Exatamente.
em 3D.
Muito interessante. As imagens que eles mostraram, de facto, são muito interessantes. Agora vamos ver se não demora algum tempo a chegar à maior parte das pessoas, não?
E isso não baixa de preço, porque realmente o HoloLens não é
Sim,
propriamente
mais de 2 mil euros
um
é bastante.
objeto acessível a qualquer um, não é? Ou mesmo
Exato.
algumas empresas, não, o investimento é simplesmente grande demais para se estar a fazer,
Exato, exato.
principalmente nesta altura em que está tudo assim um bocado.
Exato. Tem havido também muita conversa sobre os chips. A China tem aqui uma fonte de produção de chips muito importante. Os Estados Unidos começam a sentir que há uma escassez mundial de chips,
Chips. A
não é?
todos os níveis, sim.
Semicondutores, exato, a todos os níveis. E há aqui, os Estados Unidos já estão a colocar, ainda semana passada falávamos nisso aqui no podcast, os Estados Unidos já estão a colocar para tentar aumentar a produção, para tentar ter aqui algum elan de. Para concorrer aqui com esta indústria dos chips, mas soube-se esta semana que um painel de fornecedores de chips de Taiwan, que é um dos maiores do mundo, se não o maior
Sim.
mesmo, diz que no próximo ano poderá de facto haver problemas de colocação de chips, que prejudica aqui os carros, têm chips, prejudica os computadores, que tanto precisamos deles nesta altura, e a falta de ecrãs também é um problema. Portanto, é um problema claro aqui que vamos ver como é que decorre. E também mais uma guerra comercial também aqui entre China e Estados Unidos e outros países, não é?
Eu não diria, eu acho que é um, não é, eu acho que vai um bocado além da guerra comercial. Acho que são uma conjunção de fatores que criaram tudo isto. Foi a guerra comercial, claro, mas também está a haver uma evolução muito rápida nos métodos de fabrico dos chips. E o que leva, muitas vezes, a que a quantidade de chips que são produzidos de cada vez baixe um bocado nos primeiros tempos. O que faz também com que o que cria também uma escassez de chips. E depois é a procura enorme que existe a todos os níveis, porque hoje em dia praticamente não se compra um eletrodoméstico que não traga lá um chip dentro, um CPU qualquer, ou memória flash, ou o que seja. E isto obviamente faz com que a procura de microprocessadores cresça quase exponencialmente. E depois, há também uma questão mais virada para o campo da informática, que é a questão das criptomoedas, em que a procura de componentes para a construção de sistemas para mineração de criptomoedas cresceu de tal maneira. Lá está, depois também daquele tweet do Elon Musk a dizer da própria compra pela Tesla de mais de
Ah,
mil
sim.
milhões de
Ele tem feito muitos
dólares
tweets
em Bitcoin,
sobre
exato,
criptomoedas,
Dogecoin e
várias.
não sei o quê.
Mas
Sim, mas a
a
maioria são
Tesla
memes.
anunciou, sim, mas a Tesla anunciou aí há duas, três semanas, acho eu, a
Exato.
compra de 1,5 mil milhões, se não estou em erro, em
De
bitcoins.
Bitcoins.
O que de
O que
facto
fez
fez
com que o
elevar
Bitcoin.
o novos
Exato.
recordes.
Neste momento está a 40 mil dólares cada Bitcoin. E
Eu
isto
até
é
acho que já
um.
superou isso.
Pouco mais, sim. Eu vi
Semana
há
passada teve a
bocadinho.
50 mil, depois foi descendo.
Sim.
Ele vai descendo às vezes um bocadinho, depois volta a novos recordes, vai assim. Mas de facto,
O outro,
isto
a outra
cria
grande moeda.
aquela necessidade de mineração, não é? Que os computadores aí são
Exato.
fundamentais, não é?
E faz com que, por exemplo, a procura de placas gráficas, ou mesmo de computadores portáteis com placas gráficas boas, faça aumentar muito os preços. Eu posso dizer que neste momento, por exemplo, no eBay, compram-se gráficas que custavam à volta de 700, 600, 700 € por 1.000 e muito mais de 1.000. Portanto, aliás, esta semana até saiu foi o site de comparação de preços quanto custa lançou um comunicado que diz que em Portugal, só em Portugal, a procura por placas gráficas aumentou 300%.
É impressionante, né?
E o que faz com que
Provavelmente
os distribuidores não.
muitas serão pessoas que querem precisamente fazer mineração de criptomoedas porque precisam
Sim,
de
muitas delas
muitas, não todas,
e
claro.
claro, e depois, isto aliado à falta dos chips, lá estava voltando ao início, isto tudo aliado à falta dos chips cria aqui, faz com que os preços subam muito e
Claro.
os próprios sistemas de mineração, quem faz aquilo à séria, precisa de mais do que uma placa gráfica, não
Claro.
será só com uma que vai conseguir ver algum dinheiro.
São muitas horas de utilização intensiva.
Exatamente.
Nós, curiosamente, a entrevista que temos no podcast desta semana é com Jorge Sacoto, da JP Sacoto, não sendo a empresa mais tecnológica do ponto de vista de placas gráficas envolvidas ou assim, porque não é esse o segmento deles, é mais portáteis ligeiros, simples, muito baratos, especialmente para países em vias de desenvolvimento ou para crianças mais pequenas. Mas ele dizia precisamente isso, que eles próprios estão a ter grandes problemas e ele diz que os custos dos computadores, mesmo deles, nos próximos tempos pode subir até 20% por causa de haver escassez não
Exato.
só de chips, mas também de ecrãs. Porque os ecrãs são utilizados para televisores e além dos computadores, e portanto há aqui uma procura enorme por esse tipo de componentes que cria esta
Exato.
pressão.
Exatamente.
Mais notícias. Eu, por acaso, registrei aqui também uma que é importante até para Portugal. A Fundação Champalimaud, está na quarta posição no ranking mundial de inteligência artificial, especialmente na área aqui de neurociências, uma posição interessante. E também registrei aqui outra coisa curiosa, que foi um estudo recente indica que as empresas, basicamente os funcionários pagam cerca de 10 a 15% mais em teletrabalho, porque normalmente vão precisar de casas melhores, com mais material ou secretárias, têm de investir mais na sua casa, isso traz outro tipo de custos, e portanto há aqui um estudo indica que.
Já para não falar nos custos operacionais, mais
Exato,
eletricidade,
internet,
mais in
eletricidade, exatamente.
internet um bocadinho melhor.
Exato.
É claro que sim, isso é óbvio, não é?
Registei aqui outra também, que é a Google, que esta semana acabou de ver, em princípio, anunciou que vai acabar de vez com os cookies, os famosos cookies que permitiam rastrear
Rastreamento.
rastreamento do que é que os utilizadores faziam noutros sites, inclusive. Portanto, vai acabar com esse tipo de rastreamento. Eles depois têm outras formas, como é óbvio, de registar os hábitos de utilização dos utilizadores, mas de forma diferente, não é através dos cookies, não é este rastreamento tão claro, não é?
Exato, exato. Isto até está. Este, não será só o Google a acabar com os cookies, vai ser um. Claro que o Google dita a tendência e dita praticamente a maneira como tudo isto funciona.
Até porque
E
tem
isto
o browser mais, o
mais
navegador
usado.
mais usado, o Chrome, não é?
Exatamente. E isto está também. Faz parte de um movimento que criou aquela fricção entre o Facebook e a Apple, que por causa da questão do rastreamento das preferências e do histórico de navegação no
Exato.
iOS, que eles
Isso
querem.
vai mudar agora acima de tudo. Já começou a mudar porque as apps já têm a descrição dos dados que colhem das pessoas na própria descrição da app quando as pessoas a veem. Mas vai mudar mais com o iOS 14.5 vai surgir entretanto, porque aí, por exemplo, no Facebook, que está super
Exato.
zangado com isso, as pessoas vão ter de aprovar cada um dos dados que partilham com o
Pessoalmente,
Facebook.
sim, explicitamente para cada aplicação, sim.
Explicitamente, exatamente. Isso fará uma
Exatamente.
diferença grande, não é? Tempos
Sim,
curiosos.
exatamente. Mas realmente faz sentido, porque uma pessoa procurar qualquer coisa no Google só por curiosidade e de repente começar-lhe a aparecer 50 anúncios sobre esse tema e tudo o que está à volta. Também é um bocado. É
A pessoa
chato.
sente-se
Não,
perseguida de certa forma, não
quase, exatamente, quase. Ou como aquela velha velha coisa dos telemóveis ouvirem aquilo que nós dizemos e depois começarem a mostrar anúncios.
é? Exato. Exato. Isso acontece com frequência, é curioso. Mas pronto. Esta semana também se falou um pouco mais de uma app que é chamada Deep Nostalgia, que
Exato.
utiliza inteligência artificial para animar fotografias antigas de família.
Antigas. Antigas ou novas? Também
Ou
pode ser
novas,
com
exato,
novas.
pode ser novas, exatamente. Ou até de fotos quando éramos bebés, por exemplo, coisas do
Exato.
género. Mas eu estive a ver e devo confessar que assusta ver aquelas fotos das caras começarem a mexer e a reagir e a
Exato.
prestar as cenas. É estranho,
É
é.
estranho, é muito estranho, é muito estranho. E aquilo, eu acho que é principalmente estranho porque os movimentos não são assim tão naturais como parece à primeira vista. Se a pessoa tiver a olhar para a fotografia a mexer, aquilo é, parece
Robótico
um,
às vezes,
é
não é?
robótico, exato, exato, é esse o termo.
Ligeiramente artificial,
Exato.
sente-se ali qualquer coisa estranha.
Mas esta empresa já tinha, antes disto, esta é uma empresa que faz, que vende kits, para as pessoas saberem de onde é que vêm e encontrar parentes afastados, kits genéticos, que a pessoa, aquilo traz uma. Traz um pequeno tubo de ensaio e uma cotonete que a pessoa passa na boca, depois manda para lá e passado uma semana ou 15 dias vêm os resultados e aquilo depois tem uma app que mostra de onde é que, sei lá, parte dos genes vem da África, outra vem da Ásia e por aí fora. E eles
Exato.
já tinham.
Eles têm o formato pago e depois o formato gratuito tem é que é mais esta parte visual, acho eu, não é?
Sim, eles para as pessoas que fizeram, que usaram esse kit, que é pago, obviamente. Já tinham um serviço que coloria fotos antigas por inteligência artificial, ou seja, a pessoa fazia o upload da foto e do outro lado saía a foto já colorida. E aquilo funcionava, é menos estranho do que as pessoas a mexerem-se sozinhas na fotografia, porque aquilo realmente, essa função de colorir fotografias funciona muito bem. Agora, realmente esta animação é estranho, muito estranho.
É estranho. E eu acho que se conheceres a pessoa daquela altura, não é?
Exato.
Provavelmente aquilo que eles vão fazer pegando naquela foto pode não ser bem os hábitos até de
Exato,
movimento da
os
pessoa.
trejeitos, não é?
Exato. Até pode ser um pouquinho mais estranho para quem conheça
Exato.
bem a pessoa em si.
Eu vi.
Eu registrei
Desculpa.
aqui.
Não,
Diz,
eu até
diz, diz.
vi umas experiências que apareceram em algumas redes sociais de estátuas animadas com esse programa, portanto.
Sim.
Uma
Na
estátua do
verdade,
Sócrates e do.
na era do deepfake, não é? Em que esta tecnologia permite colocar caras. Ainda há umas semanas havia a cara do Tom Cruise, alguém
Exato.
no TikTok com a cara do Tom Cruise. De facto, cada vez mais estes sistemas conseguem fazer coisas incríveis, de
Exatamente.
facto. Assustadoras também. Eu registrei aqui que a Volvo anunciou esta semana que vai, até 2030, vai ter só carros
Elétricos.
elétricos, totalmente
Sim.
elétricos, não só eletrificados, mas elétricos, e apresentou também para 2022 o seu C40 elétrico. E registrei também que nós já temos falado aqui no podcast das autoridades de anticoncorrência, e o Reino Unido vai começar a lançar aqui uma investigação à App Store da Apple, seguindo aqui também os passos daquilo que a Austrália também está a começar a fazer nesse domínio. A Austrália que se tornou mais conhecida nos últimos tempos pelo código que faz o Google e o Facebook pagarem. Nós já falámos inclusive com o pai desse código, o australiano criou esse código aí há umas semanas aqui no podcast, e de facto, ou seja, mais notícias do ponto de vista anticorrencial aqui a surgirem também.
Sim, e em breve também veremos o resultado dos processos antitrust também, ou se irão chegar mesmo a serem processos antitrust contra o Facebook por causa
Nos Estados Unidos, não é?
nos Estados Unidos, exatamente. Mas eu
Por causa
penso
do
que
WhatsApp, do Instagram.
exato, que eles vão ter de, em princípio, o que se fala é que provavelmente terão de fazer alguns
Vender.
spin-offs, exato,
O que eu li sobre isso é que o Facebook, com o poder legal que tem, né, poderia conseguir passar isto durante muitos anos. Ou seja, até acontecer verdadeiramente isso, poderiam passar muitos anos. E, portanto, essa pode ser a solução menos pretendida
sim,
até
isso tudo
pelos
depende, exato.
legisladores.
Mas isso tudo depende dos políticos. Não, não
Exato. E também
será,
da
não é só
questão
da justiça,
legal
da própria
é
justiça.
importante, não é?
Claro, claro
Eu
que sim.
terminaria aqui, não sei se tens mais alguma coisa, mas eu terminaria aqui, pelo menos a
Não,
minha
queria
parte,
só falar dos.
só com uma coisa, na minha parte, já disse a tua.
Ah, ok, desculpa.
A rover Perseverance, que está em Marte, na superfície de Marte, e tem enviado mais fotografias. Ainda não temos um vídeo completo dela a circular por lá, mas já temos mais
Já as rodinhas a
imagens.
mexer, sim, já um
Exatamente.
videozinho das
Sim,
rodinhas a mexer,
se bem que eu
sim.
acho que é uma colagem de fotos, mas
Sim.
já tivemos som também, mas vamos tendo cada vez mais pormenores e temos entusiasmantes que poderão vir aí de mais imagens e vídeos
Eu estou muito
de
curioso, é
muito mais.
para ver a experiência que eles vão fazer com o drone, que eles chamam helicóptero, mas pronto, acaba por ser
Infinity,
um
é
drone.
o Infinity,
Exato.
exato.
Estou muito curioso para ver se aquilo realmente consegue voar em Marte
E as
e que
imagens que
imagens é que aquilo
trará,
poderá.
exato.
Exato. Porque realmente,
Um drone em Marte será qualquer coisa.
sim, é voar num planeta, vai ser a primeira vez que um objeto humano irá voar controladamente num outro planeta. E acho que realmente, mais do que as fotografias ou o próprio robô, acho que aquilo, no meu ver, é a coisa mais que me desperta mais curiosidade
Mais entusiasmante
nesta
de ver.
missão
E
da
pelo que
Perseverance.
vi, ainda vai demorar para aí um mês, acho que ainda vai
É
demorar um
isso,
bocadinho até
sim.
conseguirem ter todos os processos em
Exato,
funcionamento.
aquilo é como os jogos, saem meio feitos e depois
Exato.
vai-se acrescentando coisas.
Claro, e pela distância é preciso também ter vários
Exato,
processos.
exatamente,
O
exatamente.
querias destacar mais uma coisa, não era?
Sim, queria falar do Twitter que está a fazer experiências com várias novas funcionalidades. E uma das mais importantes será o botão Undo, que vai permitir desenviar ou despublicar um tweet a posteriori. Eles dizem que não o que as pessoas queriam na realidade era poder editar tweets. Só que o Twitter diz que seria perigoso. Porque se um tweet se tornasse viral, depois podia ser alterado a posteriori,
Exato. Ou
e
seja,
seria
é o histórico, não é? Ou seja, um tweet que
exatamente,
fizemos há um ano, que agora quiséssemos alterar, podíamos fazê-lo e ele
exatamente.
deixava de ter aquela informação inicial.
Já este Undo parece ser mais consensual porque, pronto, a pessoa se enganou a escrever ou qualquer coisa do género, ou não foi bem aquilo que queria dizer. o que seja, poderá remover o tweet e logo a seguir a tê-lo publicado. Mas para além disto, eles também estão a testar uma solução que vai permitir uma solução como já existe no Facebook, por exemplo, que vai permitir fazer compras diretamente a partir do Twitter, para quem tiver lojas online, porque até agora podia-se pôr links para as lojas online, mas não se poderia comprar diretamente a partir do Twitter.
Sim.
E
E eu acho que
esta.
entra perfeitamente no modelo deles, porque eles têm um CEO, que também é CEO, Jack Dorsey, que também é CEO da Square, que é uma empresa de pagamentos e de fintech e tudo isso.
Exatamente,
E, portanto,
exatamente.
ele é super entusiasta também das criptomoedas, da Bitcoin, o Jack Dorsey. Portanto, faz todo sentido ele integrar a parte de pagamentos também no seu
Exatamente.
Twitter.
E eles precisam, eu penso que eles precisam muito de irem criando novas funcionalidades, porque o Twitter está
Novas
muito
fontes
igual desde. Exatamente.
de rendimento. Eles estão a
Exato.
tentar distanciar da publicidade direcionada, que é o modelo de negócio por completo do Facebook. Eles estão a tentar sair um bocadinho daí e estão a testar, e nesta semana voltou-se a falar nisso, opções de subscrição, tanto para
Subscrição, exatamente.
utilizadores mais experientes, ou que tenham mais seguidores, ou que queiram usar, por
Para
exemplo, o
meios de comunicação,
Tweetdeck.
por exemplo, também.
Exato, querem ter novas funcionalidades de analytics, por exemplo, pagam uma parte. É uma forma deles tornarem-se um bocadinho mais LinkedIn, para também ter um modelo de negócio que não seja só publicidade. Sabemos que
Exato.
isso tem problemas, a publicidade direcionada tem problemas depois de os algoritmos incentivarem um certo tipo de discurso, e eles estão a tentar não estarem tão
Fugir
dependentes disso,
disso.
não é?
Exato, exato. Outra coisa que também que a Sony anunciou esta semana, é que finalmente a PlayStation 5 vai poder, ou o armazenamento da PlayStation 5 vai poder ser expandido através de uma unidade SSD que poderá ser instalada pelo próprio cliente, mas só lá mais para o verão, mas já foi anunciado, porque uma das coisas menos boas que a PlayStation 5 tem, é o espaço de armazenamento. Os jogos estão cada vez maiores. Aquilo pode-se pôr um disco externo, só que os jogos de PlayStation 5 têm de ser executados a partir da unidade interna. Logo, o disco externo só serve para guardar coisas se a pessoa não quiser apagar ou o que seja. Com este anúncio, eles. Pronto, dizem que realmente em breve vai-se poder aumentar muito a capacidade de armazenagem da console. E só mais duas coisas. Uma
Diz.
é o aniversário do ZX81, que foi lançado exatamente há 40 anos,
Histórico, não é?
faz hoje 40 anos. Eu cheguei a usar um. Foi talvez o segundo computador que eu usei na minha vida. Aquilo tinha uma memória espantosa de 1K e que podia ser expandida
Altura,
para
não é?
16.
Na
Naquela
altura,
altura era quase como ter
qualquer coisa.
32 GB
Exato.
hoje. Tal como o Spectrum, gravava-se as coisas em cassetes. E era tudo controlado através do BASIC, do Sinclair BASIC, que depois foi transportado e melhorado muito para o ZX Spectrum, que saiu no ano seguinte, em 1982. Este foi um dos computadores, que lançou muita gente na informática, cá e lá fora. Penso que talvez um pouco mais lá fora. Cá foi mais o Spectrum, porque o ZX81 chegou cá, mas não foi o sucesso, não teve o sucesso que o ZX Spectrum tinha, teve. Mas ainda assim é uma efeméride,
Sim, que faz parte da história da
faz parte
computação,
da
não é?
história da computação e é o avô de muitos dos computadores que hoje. O avô ou bisavô de muitos dos computadores que hoje se usam.
Sim, por acaso a JP Sacoto, cuja entrevista temos também no, neste, no outra, na primeira parte deste episódio, eles começaram em 1989 a fazer reparação do ZX Spectrum,
Sim. Com
curiosamente.
muitas empresas. Há muitas
Exato.
empresas que apareceram nessa altura. A maioria já desapareceu. outras foram compradas e por aí fora. E que começaram exatamente a fazer, portanto, nesses computadores de 8-bits, nos ZX Spectrum, depois também no Commodore 64 e por aí fora. E houve algumas que chegaram aos anos 2000, mas a maioria, infelizmente, já não existe.
Exato, mudou tudo na computação também. Tinhas mais alguma coisa que querias
Sim,
destacar, Sandro?
por fim, é só para terminar. Falou-se também esta semana que o PS quer passar uma alteração ou uma lei, vá, para permitir o bloqueio de endereços IP em casos de pirataria, ao abrigo daquele acordo que existe entre as operadoras e as entidades que gerem os direitos de autor. O que é uma coisa algo perigosa. Porque isto, na maioria dos casos, é feito praticamente, é uma coisa arbitrária, muitas vezes, e neste caso, isto pode trazer problemas, não só, eu acho que acaba por não ser eficaz, porque poderá, primeiro porque é facilmente contornável, e depois porque poderá causar danos a empresas ou a sites que não tenham nada a ver com pirataria. Portanto, isto é um pouco
Uma porta que
preocupante e
se abre que pode ser perigosa, não é? Na
exatamente.
verdade, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Autores ou outros que tais já podiam bloquear, vamos imaginar, um dos mais populares são os sites que transmitem de forma ilegal streaming de
O
futebol, não é?
futebol,
Por exemplo,
exatamente,
já
exatamente.
podiam bloquear e eles estavam sempre a criar novos sites e, portanto, eles podem dizer agora é aquele site, agora é aquele. Havia essa, já existe essa margem de, vamos
Exatamente.
imaginar, uma Sociedade Portuguesa de Autores ou algo do tal, que pode dar sites para serem bloqueados, não é? Celso
Exatamente.
Martinho, o chamado pai do sapo e que está na Cloudflare neste momento, no primeiro episódio deste podcast, dizia-nos precisamente isso. Essa preocupação que falavas, ele tinha a mesma, que isto pode ter problemas, que é dar um poder, demasiado poder, uma sociedade de portugueses autores ou assim, sem grande escrutínio, para bloquear sites. Portanto, pode criar aqui um problema complicado.
Claro que sim, mas isto só se resolveria com alterações mais profundas a outros níveis que não cingem só à parte de tecnologias. Agora, realmente isto demonstra que há muito desconhecimento de como é que tudo funciona. Faz lembrar aquela do não se pode desligar a internet. Já não me lembro de que ministro é que foi, ou nos Estados Unidos, ou no
Sim,
Iraque, ou o que é
tenho
que
ideia
foi,
disso. Sim,
que ele
disse
disse, então
que ia.
eu agora vou desligar a internet.
Como se fosse uma ficha, chegasse ali e
Exatamente, como se
está assim.
houvesse um interruptor algures que desligasse tudo.
Exato. E pronto, olha, muito obrigado pela tua
Nada,
participação, pelos teus resumos.
nada.
Foi um pouquinho mais longo, mas eu acho que temos muito sumo também que conseguimos tirar de ti, que é ótimo. Obrigado e olha, até à
Tá,
próxima.
obrigado. Até à próxima. Obrigado.
Por esta semana está feito. Já sabes, gostou do que ouviu? Siga-nos nas principais plataformas da Apple ao Spotify. Até ao próximo episódio de Made in Tech do Dinheiro Vivo.